Deus te abençoe. É ótimo ter você conosco hoje. Sei que Deus tem coisas maravilhosas em seu futuro. Eu espero que você permaneça conectado conosco toda semana. Você pode baixar nosso podcast, ouvir as mensagens a qualquer hora. Ou você pode ir ao nosso canal do YouTube. Mas obrigado por sintonizar. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar dessa mãe. Ela estava fazendo café da manhã para os seus dois filhos. Ryan tinha 5 e Kevin 3. Eles começaram a discutir sobre quem deveria ficar com a primeira panqueca. Ela viu nisso uma oportunidade de lhes ensinar uma lição. Ela disse, meninos, se Jesus estivesse aqui, ele diria, deixe meu irmão ficar com a primeira panqueca. Ryan virou para o irmão mais novo e disse, ok, Kevin, você vai ser Jesus. Diga com verdade, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu vou ser ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre misture sua fé. Deus está nos dando todas essas promessas poderosas na Bíblia. Promessas que dizem que viveremos uma vida abundante, somos saudáveis e completos, podemos fazer todas as coisas através de Cristo e mais. Centenas de promessas de favor, crescimento, restauração. Mas poderosas como são essas promessas, encorajadoras e inspiradoras como podem ser, sozinhas elas não vão te fazer nenhum bem. Só por elas você não verá nenhuma mudança. São palavras legais, encorajadoras. Você tem que acrescentar um ingrediente que ativa o poder. Há algo que você tem quando você junta com a promessa, é o que faz ganhar vida e tornar-se o que Deus disse. Hebreus 4 diz, mas a palavra não lhes beneficiou por não ter sido misturada com fé quando eles a ouviram. Essas pessoas ouviram as promessas, Deus lhe disse que superariam a oposição, derrotariam inimigos e entrariam na terra prometida. Ele lhes disse que viveriam em casas que não construíram, teriam videiras que não plantaram, mas só porque Deus prometeu, não quer dizer que vai acontecer automaticamente. Ele lança a promessa como uma semente. Em que tipo de solo ela vai cair? Algumas pessoas ouvem a promessa de que Deus está restaurando a sua saúde. Ao invés de misturar com fé, eles pensam, eu nunca vou ficar bom. Você viu o relatório médico? Eles estão misturando algo. O problema é que a coisa é errada. Estão misturando dúvida, misturando incredulidade. É por isso que a palavra de Deus não os beneficiou. E esse benefício quer dizer, eles não viram crescimento, não superaram o desafio, não tiveram o favor. Não porque Deus não foi capaz. Não porque a promessa perdeu seu poder. E sim porque a promessa não foi misturada com a fé. Deus tirou os israelitas da escravidão. Ele abriu o Mar Vermelho, afogou os inimigos deles e eles chegaram até a Terra Prometida. Estavam acampados ao lado. Você pensaria que eles estavam cheios de fé, prontos a tomar a terra, sabendo que Deus os ajudou no passado e os ajudaria nesse momento. Moisés enviou 12 homens para espiar a Terra Prometida. 10 deles voltaram e disseram, nós não temos nenhuma chance. As pessoas são muito grandes. Nós somos como gafanhotos comparado a eles. Deus já tinha prometido para eles a vitória, já tinha falado para eles que a terra era deles, eles só tinham que entrar e tomar posse. Eles tinham a promessa, Deus tinha falado com eles, mas a promessa sozinha não é o bastante. Deus faz a parte dele, e então ele espera para ver o que vamos fazer. O que você vai misturar com a promessa? Apenas um ingrediente que ativa o poder. Apenas um ingrediente que inicia o que Deus disse, e é a fé. Como misturamos nossa fé? Concordando com o que Deus prometeu. Senhor, obrigado, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, pois o número dos meus dias o Senhor cumprirá. Isso não é apenas ser positivo, é misturar sua fé. Isso é o que ativa a promessa. Quando os israelitas ouviram esse relatório negativo, começou a se espalhar por todo o acampamento. Não demorou e 2 milhões de pessoas estavam com medo, reclamando e dizendo, Moisés, vamos voltar ao Egito e ser escravos. O erro que eles cometeram é que eles misturaram a dúvida, eles misturaram a incredulidade. O que aconteceu? A palavra não os beneficiou. Eles nunca entraram na Terra Prometida. O que você está misturando com o que Deus te prometeu? Deus disse, ele fará rios no deserto. Mesmo na fome, você terá mais que suficiente. Eu não sei, Joel, essa pandemia desacelerou meu negócio. Eu não vejo como jamais poderia sair das dívidas. Você está misturando a coisa errada, a promessa. Ainda que seja poderosa, ainda que possa fazer portas se abrirem, ela não vai te beneficiar. A dúvida não ativa o poder. Falar sobre como não vai acontecer, quão grandes são os obstáculos, como você está em desvantagem, isso vai te afastar do seu destino. Por que você não começa a misturar com a fé? Quando você acreditar, anjos vão ao trabalho. Quando você acreditar, portas sobrenaturais se abrirão. Quando você acreditar, você vai derrotar gigantes. Quando você acreditar, você vai conquistar sonhos bem maiores do que pensou. Aqui está a chave. Você não precisa ter muita fé. A Escritura diz que se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você pode mover uma montanha. O que você está enfrentando pode parecer impossível. As probabilidades estão contra você. Mas quando você diz, Deus, eu sei que você pode fazer o impossível. Você diz que quando o inimigo vem como uma inundação, você vai levantar uma barreira. Você diz que quem o filho liberta é livre de verdade. Você diz que meus filhos serão poderosos na terra. Sabe o que você fez? Acabou de misturar a fé. A fé inflama a promessa, como um fósforo. Ainda que seja pequeno, ainda que não pareça muito, ele é poderoso. Há fogo no fósforo. Ele pode se tornar uma força enorme, mas nada vai acontecer até você inflamá-lo. Quando você atinge esse fósforo e ele pega fogo, o poder é liberado. É a mesma forma como as promessas. Elas são poderosas. Elas podem trazer cura, podem restaurar relacionamentos, elas podem te lançar a um novo nível, mas não vão te fazer nenhum bem até você as inflamar. Quando você mistura sua fé com as promessas, coisas poderosas acontecem. Um pequeno fósforo pode começar um fogo enorme. Uma pequena fé pode começar uma bênção enorme. Uma pequena fé pode abrir grandes portas. Uma pequena fé pode te trazer um compact center. Uma pequena fé pode te curar de uma doença terminal. Uma pequena fé pode derrotar grandes gigantes. Não acredite nessas mentiras que você não tem fé o bastante. Você tem a fé que você precisa para te levar ao seu destino. Agora faça a sua parte e comece a misturar a fé com as promessas. É fácil misturar dúvida, misturar medo, misturar pena de si mesmo, misturar reclamação, mas só há um ingrediente que vai te beneficiar. Todos os outros não te farão nenhum bem. Quando eu estava crescendo, minha mãe sempre cozinha para a família, éramos em 5 filhos. Ela era uma boa cozinheira, e eu estou dizendo isso por fé, lembrando das refeições que eu podia comer. Minha mãe era interessante. Ela não necessariamente seguia as receitas. Ela simplesmente acrescentava o que quer que tivesse disponível. Uma vez, eu estava com ela na cozinha, eu tinha uns 7 anos, e ela estava fazendo um bolo. Ela percebeu que não tinha nada de açúcar. A receita pedia meia xícara. Eu pensei, o que vamos fazer? Ela já não se preocupe. Vou só colocar meia xícara de molho de maçã no lugar. Você ama o molho de maçã? Ela misturou todos os ingredientes e colocou naquelas formas altas, cerca de 15 centímetros de altura, como um bolo com furo no meio. Ele deveria crescer e preencher a forma. 30 minutos depois, ela tirou do forno e tinha 2 centímetros de altura. Você acha que eu sou otimista? Ela disse, Joel, ainda está delicioso. Eu dei uma mordidinha e tinha gosto de detergente. Graças a Deus, a Escritura diz que se você comer qualquer coisa mortal, não vai te fazer mal. Qual é o meu ponto? Quando você está cozinhando os ingredientes certos, importam. Você pode trocar molho de maçã por açúcar, mas não terá o resultado que você procura. Da mesma forma, Deus tem uma receita, por assim dizer, para cumprir suas promessas. Há um ingrediente específico que você tem que colocar, é chamado fé. Se você colocar outra coisa, não terá os resultados certos. Muitas vezes estamos misturando dúvida, medo, preocupação. E nos perguntamos por que o nosso bolo não está crescendo. Nunca vai acontecer. Eu estou muito velho. Esse problema é muito grande. Todo mundo na minha família tem esse vício. Faça um favor a si mesmo. Volte para a receita. Pare de colocar todos esses ingredientes que não são pedidos. Comece a colocar fé. Pai, obrigado, pois o que você começou em minha vida, você vai terminar. Obrigado, pois eu sou forte no Senhor. Obrigado, pois posso fazer todas as coisas através de Cristo. Obrigado, pois os inimigos que eu vejo hoje não vou ver mais. Continue fazendo isso e você vai ver a promessa se cumprindo. Outros dois espias, Josué e Caleb, voltaram da terra prometida. Eles tinham um relatório diferente. Eles disseram, Moisés, somos bem capazes de tomar a terra. Sim, os gigantes são grandes, e não sabemos, mas nós sabemos que o nosso Deus é maior. Deixa-nos entrar de uma vez. Ao contrário dos outros espias, esses dois homens escolheram misturar fé com a promessa. Viram os mesmos gigantes, os mesmos obstáculos, os mesmos problemas. Eu tenho certeza que ficaram tentados a reclamar. Não temos chance, mas entenderam esse princípio. Se a promessa vai ser cumprida, você tem que acrescentar o ingrediente certo. Você não pode sair por aí falando de derrota, não pode viver preocupado, achando que nunca vai dar certo, com medo de não ficar bem. Isso não vai ativar a promessa. Você tem que misturar sua fé. Talvez um filho esteja fora do caminho, tomando decisões ruins, andando com a galera errada. Deus promete que a semente do justo, isso quer dizer, seus filhos serão poderosos na terra. Essa promessa nos dá esperança. Ela nos deixa saber que o favor de Deus está em nossos filhos, que eles serão influentes, bem-sucedidos, fazedores de história. Mas apesar dessa promessa ser poderosa, apesar de ela ter o potencial para lançar nossos filhos em seus destinos, romper correntes que estão segurando eles, os colocar no caminho para ir mais alto, mas não vai fazer nenhum bem a eles, a menos que misturemos nossa fé com ela. Você tem que tornar isso pessoal. Pai, obrigado, pois meus filhos serão poderosos na terra. Obrigado, pois sua mão de favor está sobre eles. Obrigado, pois eles se tornarão quem você os criou para ser. Você acabou de inflamar a promessa. É quando você vai ver a promessa beneficiar você. Pode não acontecer do dia para a noite, mas continue misturando a fé, continue declarando o que Deus disse, continue falando como se estivesse a caminho. Deus é fiel à sua palavra. O que é interessante é que Josué e Caleb foram os únicos dois daquele grupo de mais de 2 milhões de pessoas que entraram na Terra Prometida. É porque eles foram os únicos dois que misturaram fé com a promessa. Os únicos dois que viram a palavra beneficiar a eles. Imagino quantas promessas estão nos beneficiando. Simplesmente porque não estamos misturando a fé com elas. Bom, se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Se Ele quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. Não. Ainda que Deus seja todo-poderoso, ainda que Ele controle o universo, Ele precisa de um ingrediente seu. A Escritura diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não precisa necessariamente do seu talento, da sua habilidade, da sua educação. Ele precisa da sua fé. Ele precisa que você entre em acordo com Ele, pegar a promessa e acreditar que vai se cumprir. Eu conversei com uma jovem que estava tentando ter um bebê. Anos tinham se passado sem nenhum sucesso. Ela tinha feito tratamentos de fertilidade. Agora, em termos médicos, pensaram que não era possível. É fácil aceitar, achar que não era para ser. Mas há promessas que você precisa ativar. Diz em Salmo 113, Deus fará da mulher estéril uma mãe feliz de filhos. Deus pode trazer seu útero de volta à vida. Não é muito tarde. Ele pode fazer você desafiar a probabilidade de te dar um filho. Mas essa promessa sozinha não vai te fazer nenhum bem. É só uma declaração esperançosa. Ela precisa de outro ingrediente, sua fé. Eu posso declarar sobre você. Outras pessoas podem orar que Deus te dará um filho. E isso é bom. Mas nada é mais poderoso do que quando você mistura sua fé com a promessa. É quando os anjos vão ao trabalho. É quando milagres são colocados em movimento. Ao invés de achar que nunca vai acontecer, o dia todo, Pai, obrigado, pois o fruto do meu ventre é abençoado. Obrigado, pois há um bebê que já tem meu nome. Obrigado pelo que você me prometeu, que me fará a mãe feliz de filhos. Encontre promessas que têm a ver com o que você está acreditando e comece a misturar sua fé com elas. Há bênçãos, cura, liberdade, novos níveis que Deus tem para você. Mas eles só são ativados quando você entra em acordo. Salmo 30 diz, Deus tem bênçãos reservadas para os justos. Eu quero ativar essa promessa. Preciso do favor de Deus para cumprir meu destino. Todo dia eu digo, Senhor, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem reservado para mim. Obrigado por estar abrindo portas que nenhum homem pode fechar. Obrigado, pois seu favor me cerca como um escudo. Obrigado por não reter nenhuma coisa boa, pois ando corretamente. Isso não é só citar a Escritura, não é só fazer declarações de esperança, é misturar minha fé. Isso é acrescentar um ingrediente que faz o que Deus disse, tornar-se proveitoso para mim. Algumas semanas atrás, apareceu uma oportunidade maior do que eu poderia imaginar. Eu não estava procurando, não conhecia as pessoas, não estava tentando fazer acontecer. Foi uma daquelas bênçãos que Deus tem reservado para mim. Foi o seu favor me fazendo destacar, foi a sua bondade me perseguindo. Mas eu não acredito que teria acontecido se eu não estivesse misturando minha fé com as promessas. Não foi uma coincidência, não simplesmente foi um golpe de sorte, foi a palavra me beneficiando, porque eu a misturei com fé. Talvez você tenha passado por uma decepção, um tropeço. É fácil viver para baixo, desanimado, porque isso aconteceu. Tem uma abordagem diferente. Pai, obrigado pelo que prometeu, pelo que você vai me dar beleza por essas cinzas. Obrigado por ter dito que todas as coisas estão trabalhando juntos para o meu bem. Você disse que nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Isso pode ter se formado, mas eu te agradeço que não vai prosperar. Quando está em tempos difíceis, o inimigo adoraria que você misturasse autopiedade. Deus, eu não entendo. Misturasse amargura, não é justo. Misturasse dúvida, nunca vou encontrar a pessoa certa. É aí que você tem que firmar seus calcanhares e dizer, Deus, eu sei que você ainda está no trono, sei que seus planos para mim são para o bem, eu sei que o que foi feito para me prejudicar, você está mudando para o meu bem, sei que os dias que à minha frente vão ser melhor que os dias que passaram. O que você está misturando com as promessas, determinar tá, se elas se tornarão realidade. Você vai ver o favor e as bênçãos de Deus, ou se as promessas não te beneficiarão. Eu conheço uma jovem que estava se formando no ensino médio, e seu sonho era estar no teatro. Ela amava atuar e cantar, participar de peças. Havia uma escola prestigiosa que ela queria muito frequentar. Ela se candidatou para uma bolsa de estudos. O problema é que só havia 12 vagas. Mas 2.600 pessoas também se inscreveram. As chances dela entrar eram muito pequenas. Ela poderia ter ficado desanimada, pensando, essa é a minha sorte, nunca vai acontecer. Mas ao invés de misturar dúvida com as promessas, achando que não tinha chance, ela fez o que eu estou pedindo a nós para fazer. O dia todo, Pai, obrigado, pois o seu favor está me fazendo me destacar. Você disse que porque eu me deleito em você, você vai me dar os desejos do meu coração. Ela continuou misturando a fé, agradecendo a Deus por ele estar trabalhando, declarando favor, acreditando que certas portas se abririam. Alguns meses depois, ela recebeu um e-mail, dizia, parabéns, dos 2.600 estudantes, você foi uma das 12 que escolhemos. Deus pode criar um caminho onde você não vê um caminho. Ele não é limitado pelo que você não tem, ele não está intimidado pelo que você está enfrentando. As probabilidades estão contra você, mas ele não parou o seu plano. Deus está prestes a abrir uma porta que você não pode abrir. Ele está prestes a reverter aquela doença. Ele está prestes a te libertar daquele vício. Aquele filho está prestes a voltar ao caminho. Deus tem bênçãos reservadas para você. Cura, liberdade, favor, rupturas. Joel, eu não acho que isso vai acontecer comigo. Eu nunca tenho boas oportunidades. Você está certo. Você não pode misturar dúvida e ver as promessas de Deus te beneficiarem. Não pode misturar conversa negativa, achar que não vai acontecer. Comece a misturar fé. Você não tem que ver como vai acontecer. Deus tem caminhos que você nunca pensou. Tudo que você tem que fazer é entrar em acordo com Ele. Pai, você disse que em Efésios que veríamos a ilimitada grandeza do seu favor. Você diz que o que quer que eu toque prosperará e terá sucesso. Você diz que sempre me faria triunfar. Eu não vejo um caminho, mas eu sei que você tem um caminho. As probabilidades estão contra mim, mas eu sei que você é por mim. Continue misturando a fé assim e Deus vai fazer acontecer coisas que você não poderia fazer. Ele vai te levar onde você não pode ir sozinho. Em João capítulo 4, Jesus estava viajando pela Galileia e ele chegou à cidade de Canaã. Havia um oficial do governo em outra cidade que tinha um filho que estava muito doente, perto da morte. Quando ele ouviu que Jesus estava em Canaã, Ele correu para lá e caiu aos pés de Jesus e implorou para curar seu filho. Jesus não foi de imediato, mas o homem implorou para ele. Ele disse, por favor, Jesus, vem agora, meu garotinho está à beira da morte. Jesus olhou para o homem e disse, pode voltar para casa, seu filho está curado. A Escritura diz que o homem acreditou na palavra de Jesus e começou a voltar para casa. O homem poderia ter pensado, eu não vou embora. Jesus, você nem orou pelo meu filho. Você nem profetizou cura sobre ele. Eu vou ficar aqui até você voltar comigo. Não, sua atitude foi, eu ouvi a palavra, ouvi o que Deus prometeu, que o meu filho está bem, eu não vou misturar com fé, não vou misturar preocupação, achando que não vai acontecer. Ele não fez do meu jeito, vou misturar o ingrediente correto, vou acrescentar minha fé. Senhor, eu acredito no que você disse. Ele deu meia volta e foi na direção de casa. Nenhum sinal de qualquer coisa mudou, nada parecia diferente. Tudo que ele tinha era uma promessa. Mas ele fez o que eu estou pedindo para nós fazermos. Ele misturou com a fé. Ele não foi motivado pelo que ele viu. Ele não ficou desanimado porque Jesus não veio. Ele não estava reclamando que parecia impossível. Ele só continuou agradecendo a Deus pelo que ele ouviu. Todo pensamento ele dizia, seu filho não vai ficar bem. É muito tarde. Jesus não viria, você deveria estar decepcionado. Ele tinha mil razões para duvidar, se preocupar, ficar chateado. Mas ele continuou misturando com a sua fé com a promessa. E eu acredito que ele está curado. Eu acredito no que Jesus disse, que meu filho viverá. Enquanto ele andava para casa, as pessoas da sua casa vieram correndo na sua direção. Eu posso imaginá-lo vendo a distância. Pensamentos começaram a bombardear sua mente. Estão vindo com uma má notícia. Seu filho não resistiu, é muito tarde. Lá no fundo ele continuou, tocando aquelas palavras. Obrigado, Jesus, pois meu filho vai viver. Senhor, eu acredito no que você prometeu. As pessoas finalmente chegaram até ele, tinham um grande sorriso e disseram, temos boas notícias. De repente, seu filho melhorou. Agora ele está perfeitamente bem, correndo por aí, brincando como se nada jamais tivesse errado. É isso que acontece quando você junta o ingrediente certo às promessas. Não há dúvida, não há preocupação, não há medo. Misture sua fé. Ouse acreditar no que Deus diz para você. Não seja movido pelo que você não vê. Por quanto tempo está levando, por quão ruim parece, pelo que você não tem. Deus tem a palavra final. Há promessas que Ele falou para você. Você não vê nada mudando. Faz bastante tempo, você está tentado a desistir. Deus fez com que ouvisse isso porque Ele está a caminho. Você está mais perto do que acha. Essa não é a hora de começar a duvidar. Agora, mais do que nunca, você precisa começar a ativar sua fé. Continue agradecendo a Deus pelo que Ele prometeu. Continue declarando o que Ele disse. Continue falando como se estivesse a caminho. Não deixe esses pensamentos negativos sobreporem o que Deus falou no seu coração. Quando você está lutando como uma doença, Pai, obrigado pelo que você prometeu. Eu viverei e não morrerei e contarei as obras do Senhor. Quando está com dificuldade nas finanças, Pai, obrigado, porque eu emprestarei e não pegarei emprestado. O que quer que eu toque, prosperará e vai ter sucesso. É isso que traz as promessas à vida. A Escritura diz que todas as promessas de Deus são sim e amém. Deus te dá a promessa. Ele te dá o sim. Diz, vou fazer, mas o sim sozinho não é bastante. Você tem que juntar o amém a ele. Amém quer dizer, eu acredito. Deus, eu estou de acordo contigo. Quando Jesus disse ao homem, seu filho está bem, ele lhe deu sim, mas o homem teve que acrescentar o amém. Se tivesse ido para casa desanimado, eu não acredito que Jesus não veio comigo. Não sei se teria sido o mesmo final. Deus disse sim, agora faça sua parte e junte o amém a ele. Deus disse que seus filhos serão poderosos na terra. Não vá pelo que você vê. Mas vá pelo que Deus disse. Se você entrar em acordo com Deus, Ele vai mudar o que você vê. Deus disse que vai levar você a um final próspero. Sua resposta? Apenas três palavras. Sim, Senhor, eu acredito. Deus disse, Ele abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos que você não pode conter. Eu não vejo como, Joel. Você não tem que ver como. Senhor, eu acredito. Deus disse, Ele vai restaurar os anos que foram roubados. Senhor, eu acredito. Deus disse aos inimigos que você vê hoje, você não vai ver mais. Você pode pensar em mil razões porque isso não vai acontecer. Eu posso te dar uma ótima razão porque vai acontecer. o Criador do Universo, o Deus que chamou os mundos à existência, declarou. Ele não volta atrás em sua palavra. Eu estou pedindo para juntar o ingrediente correto. Não mais misturar dúvida, não mais misturar incredulidade. Comece a misturar sua fé para que as promessas tornem-se benéficas para você. Então você vai ver a grandeza do nosso Deus. Ele quer se mostrar em sua vida. Ele tem coisas maravilhosas em seu futuro. Eu nunca sonhei que estaria aqui em cima. Nunca sonhei que teríamos o Compact Center. Isso não aconteceu porque eu tinha o maior talento, a maior educação, a maior fé. A verdade é que eu tinha a fé da semente de mostarda, mas eu ousei acreditar no que Deus disse. Eu acrescentei o amém ao que Ele prometeu. Se abriram portas que eu nunca sonhei que se abririam. Posso te encorajar? Você está à beira de algo que você nunca viu? Deus está te deixando preparado para o insuperável grandeza do seu favor. Parece muito grande? Você não vê como isso pode acontecer? Como poderia pagar? Como poderia conquistar? Não vai acontecer pela sua força, pelo seu poder. O Deus Altíssimo soprará em você de um jeito novo. Ele vai fazer acontecer coisas que você não poderia fazer acontecer. Agora, todos os dias, agradeça a Ele pela promessa em Efésios, de favor maior e além. Se você continuar misturando com as promessas, eu acredito e declaro que Deus disse vai beneficiar você. Novas portas estão prestes a se abrir, as pessoas certas estão prestes a aparecer, situações negativas estão prestes a mudar, cura está vindo, liberdade, rupturas, abundância, a plenitude de todo o seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu, você pode dizer amém? Eu gostaria de te dar uma oportunidade de fazer o Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração, eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Nós adoraríamos te dar algumas informações na sua nova caminhada com o Senhor.